Ei, você aí, escuta que já vai começar.
Que satisfação, aspira.
Uhul! Os entendedores de nada, falando de coisa nenhuma.
Esse cara não tem louça pra lavar, não?
Talking Cast.
Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao TalkCast, o seu podcast que fala sobre o maravilhoso mundo da cultura nerdica. E a pergunta que fica é, onde está o Ali? Estou aqui, ao lado de...
Thiago Ash. Seja muito bem-vindo ao nosso cast, é um prazer imenso estar aqui apresentando isso.
É isso aí, Thiago Ash. Vamos falar do quê? One Punch Man, saiu a segunda temporada, já terminou, infelizmente. E a gente vai bater um papo falando dessa segunda temporada.
O que a gente achou, o que a gente pensou em relação ao mangá.
Você não assistiu a segunda temporada, não leu o mangá? Atenção que vai ter spoiler, meu filho. Então toma cuidado aí, rapaz.
Tá avisado.
Então vamos ao programa. O que é o One Punch Man? Pra quem não conhece, é que tem alguém que tá ouvindo aqui o podcast e não conhece o One Punch Man. O que é o One Punch Man?
Considerando que estão falando da segunda temporada, eu duvido que pessoas não saibam o que é o One Punch
Man. Sim. One Punch Man é um anime que meio que é uma sátira também do sistema de heróis, não é?
Eu acho que ele foi feito justamente pra tentar deixar de forma mais comédia, né? Porque pega todas as características que você vê nos outros mangá, todos os animes de heróis no sentido...
Puxando isso pros super-heróis americanos, os quadrinhos de DC, sim. Marvel, né?
Sim.
Então ele quase todo mundo é super-herói, né? Tem caras com vários
super-heróis, super vilões,
poderes,
né?
Os monstros, né?
É americano tentando copiar japonês tentando copiar coisa americana.
Basicamente é isso. Sim, mas então, ele pega a história do Saitama. A sátira é que o Saitama é um super-herói.
Treinou até ficar extremamente forte, que é aquela coisa do Goku.
Sim.
Treinar até ficar totalmente forte.
Ele ficou tão overpowered que ele não tem mais ninguém que pegue ele. Tipo, ele acaba com a luta num soco.
Se você vê o anime de forma básica, só a base do anime, você vai entender isso. Se você ler o mangá, você vai ver que tem uma outra história por trás. Ele é uma crítica de algumas coisas, entendeu? Mas a base dele é um cara que treinou, ficou extremamente forte, agora ninguém mais aguenta com ele. Ele só dá um soco e ele não acha nem graça mais lutar contra ele.
Sim.
Mas o que eu ouvi falar é que foi um cara que escreveu essa história e depois outro cara veio e abraçou a história e continuou de completar.
Sim, era tipo como se fosse uma web série, né?
Sim.
Depois foi traduzida pro mangá. Trazido pro mangá.
Que é o mesmo cara que faz o Psycho 100, né?
Sim. E depois o mangá virou o anime. O anime que na primeira temporada fez muito sucesso. Porque ele...
Espetacular, a primeira temporada, pra mim, inclusive, eu gostei mais do que a segunda, pela verdade, pra ti.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
O anime, na primeira temporada, ele focava muito em episódios... temáticos. Aquele episódio, o vilão do dia, né? O vilão do episódio.
Na verdade, é uma coisa mais explicativa, né, cara? Eles estavam tentando introduzir o Saitama pra você entender. Então, por exemplo, se você vai vendo aquele primeiro episódio que mostra ele brigando contra os primeiros caras, você não tinha uma noção de quão forte ele era. Você pegou essa noção no final da primeira temporada, quando ele enfrentou aquele cara que veio lá do universo.
Boros.
O cara era uma profecia sagrada, que teria um ser que ele... No fim, é que ele chega e dá um soco no cara. Então, tu vê que o
ele
cara...
Ele dá o chamado...
Soco comum múltiplo. Os caras é muito retardado.
Depois de uma hora, ele chega assim, no finalzinho... Soco levemente forte. Pô, acaba com o cara, só isso.
Mas aquele cara, na verdade, ele aguentou dois socos. Foi um soco que destruiu a armadura e o outro soco que destruiu ele. Quando aparece aqueles vários socos, é um golpe só.
Só que
o nome do Saitama é soco múltiplos. É um golpe com esse nome de múltiplos.
É, então, e até engraçado do Saitama que eu vejo na história é aquele desdém que ele tem, porque, tipo, poxa... Tão sem graça, eu já não tem ninguém que
essa é
brigue comigo,
ele fala
cara.
Isso pro King, né? Ele fala isso pro King, acho que na segunda temporada.
Mas
o King vai lá e ganha dele no videogame.
É, One Punch Man, né? Um anime que conta a história do Saitama,
sim,
né? Que é um
forma
cara
cômica, né?
Overpower, que acaba com as suas lutas com um soco só. Até tem muito aquela temática do monstro que fala, eu sou muito forte, eu vou acabar com a cidade, não sei o quê, blá blá blá. Aí tem hora que sai do cara, blá blá blá, isso é chato, mano.
Vamos voltar logo.
É, ou assim, o cara nem termina, é pô, soco, já era.
E tu já vê que o anime ele não tem essa parada da enrolação, porque do nada ele dá um soco e acabou.
Mas a primeira temporada era aquela coisa um pouco do episódica, né? O monstro do dia, né? O que ia lá. Então os episódios eles não, meio que não se conectavam tanto, não é, Thiago?
É interessante que você vê essa coisa do monstro do dia. Você lembra aquelas séries tipo Arquivo X, que era cada episódio uma coisa, e ao mesmo tempo continuava rolando a história principal.
Sim. Tem uma um plano de fundo, né?
Sim, uma coisa história por trás. Sobrenatural fez isso também. Né?
Sim, muita série, por exemplo, Flash faz até hoje, né? Apesar que é uma coisa mais cômica, meu Deus.
Não
assista.
Não
passa pra primeira, segunda temporada e depois, né? Desculpe, fãs de Flash, não me xinguem.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Agora mudou do estúdio e tem aquela coisa, pô, porque a animação era uma coisa muito elogiada, o traço do One Punch Man era muito, você falou, porra,
mas você achou que mudou? Eu achei que tava parecido, cara.
Cara, eu também não achei tão assim, eu vi muita gente falando, poxa, que porcaria, que
é
não sei.
Tem a fanbase da Madhouse, porque a Madhouse fez umas coisas conhecidas aí, então a galera fica naquela coisa, ah, não pode ser se não for Madhouse. Mas inclusive eu vi muita galera aí do YouTube falando que essa empresa que pegou agora, eu não sei o nome dessa empresa que pegou pra fazer o.
Deviam ser sabido.
Ninguém tá fazendo trabalho.
Ninguém tá fazendo trabalho de apuração aqui, tá ótimo, hein?
Ah, beleza.
É, uma beleza.
O livro já falava, né? Amadores.
Amadores. Inclusive, lembrei aqui da minha memória. Google! É, então, né? O nome do estúdio é o JC Stafe, né?
É, às vezes eu recorro essa memória também.
É uma memória muito comum, sim, da gente, sim, né? Então,
chamada Tênica também, às vezes.
É Tênica, é isso aí. Mudou o estúdio, mudou o diretor.
Sim.
Muita gente reclamou do traço. Ah, o traço tá isso, tá aquilo, a história, não sei o quê.
É que a gente não pode cagar regra aqui também.
É.
Ninguém é técnico.
Cara, mas vamos falar a verdade. Pô, quando você passou lá Dragon Ball Z, você já reviu Dragon Ball Z?
Dragon Ball parece a Turma da Mônica.
Deus do céu!
Puta merda,
com todo respeito à Turma da Mônica, um abraço, Maurício.
Maurício Souza, paga nós.
É que nem o cara que reclama do gráfico do videogame, cara. Nos anos 80 era uma caquinha. Aí hoje você vê um negócio maravilhoso lá, incrível. Nossa, que gráfico ruim! Então as pessoas, eu acho, estão ficando muito leite com pera, uma coisa muito mimadinha, né?
Não querem pagar um centavo, vocês estão pirados na internet,
tomada por. É essa mesmo, apesar que o One Punch Man ainda não chegou direito no Brasil. Alô, Crunchyroll, cadê o One Punch Man?
Crunchyroll, aquela legenda.
Alô,
de One
Netflix.
Olha eu aqui outra vez, chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Cara, mas então, a segunda temporada, ela teve, além da mudança do gráfico, né, do traço,
estúdio, do diretor,
uma mudança no roteiro, na roteirização, né, da série.
Nada mais esperado que isso, você trocou o estúdio.
Claro, que antes era uma coisa mais de episódio, né, como a gente falou. Sim. E traçou até uma história um pouco mais a fundo, um plano de fundo maior.
Mas no mangá, na parte que pegou a história ali que eu lembro, ela começa a seguir mesmo essa linha de história. Tanto que se você começar a ler o mangá depois do que terminou a primeira temporada, você só vai querendo um atrás do outro, porque a história ela continua, ela vai reta, sacou? Ela não fica mostrando o herói do dia, mas não começa aquela apresentação de vários heróis. Ela só começa uma história uma atrás da outra.
Eu acompanhei o anime, finalizei a segunda temporada. O Thiago, ele finalizou a primeira temporada.
Assisti até o sétimo, oitavo da segunda.
Da segunda temporada. Mas acompanhou o mangá até, pô, tá longe do mangá.
Inclusive a parte que eu parei no mangá vai ser a terceira temporada, eu acho.
Deus queira, teremos uma terceira temporada, né? Porque...
Hashtag volta Madhouse.
Volta.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
O que me fez falar, pô, é o One Punch Man que tá voltando, foi a partir do sétimo, oitavo episódio. Cara, que no começo tava bem puxado, cara.
Fala pra mim, qual parte que tu gostou ali, que tu achou maneiro ali naquela segunda temporada?
O que eu achei maneiro, eu gostei desse negócio de ter uma história mais desenvolvida e tal, sabe, um negócio mais... Garou, cara. Vilão, cara.
Que personagem. Mas eu vou falar pra ti que eu gostei mais dele. A história da forma que ela foi apresentada no mangá me trouxe mais pra dentro da história do que no anime. No anime. Achei que foi muito corrido, eu não consegui sentir a emoção dele, o Garou. Ou eu não sei se é porque eu já conheci o Garou, então pra mim não foi uma novidade o que o Garou fazia, como ele era.
Sim, sim.
Ou se foi porque foi apresentado de forma diferente, como foi pra você que não viu o mangá, quando você viu o Garou a primeira vez.
Cara, então, quando a primeira vez que apareceu ali, eu imaginei, é mais um vilão genérico, parece.
Parece,
né? No primeiro episódio, aquele negócio, ele tá naquela associação lá, cheio de super vilões, e os caras falam assim, vamos pegar os heróis, não sei o que e tal.
Nossa, aquela hora que ele mata todo mundo, cara.
Sim,
puta merda.
Que o Sonic deu uma puta de uma sorte, que ele saiu antes, falou, não, eu quero só o Saitama.
Mas o Sonic não é tão fraco, não, cara. Naquela época, o Garou depois, ele fica muito forte, mas naquela hora ali, eu não sei se ele aguentava com o Sonic, não, cara.
Sim, ali
o
podia Sonic dar um...
Speed ali, eu acho que ele aguentava o palco, Garou. Pelo menos o que eu lembro do mangá é isso. Mas eu sei que na hora que você vê que ele matou todo mundo que tava lá dentro no mangá, cara, mas foi um boom na minha cabeça. Falei, caralho, não acredito que o cara fez isso.
O cara é foda.
Porque a impressão que eu tinha quando eu cheguei naquela parte é que ele ia matar os dois heróis que estavam lá, ia matar o cara e ia sair de lá todos os monstros falando, meu Deus, olha, o cara é um vilão, bababá. Não, cara, ele chegou lá e matou todo mundo. Ele falou, pra mim não importa quem ser vilão ou ser herói, é humano, vai morrer.
Mas que ele tem muito essa sede de matar as pessoas. Estou um pouco me lixando, mas depois no final lá da segunda temporada, né? Quando o Homem Fênix, que me fugiu o nome, eu não lembro o nome daquele cara.
É Homem Fênix mesmo.
Homem Fênix, vamos colocar assim, o passarinho lá?
o Ho-Ho do Pokémon. Ho-Ho do Pokémon. Quando o Ho-Ho fala assim pra ele, ah, você é estranho, tipo, você tem uma pena dos caras, você não matou os heróis, né? Você deixa eles sofrendo pra que eles percebam que existe alguém mais forte que eles, né? Uma coisa mais, meio profundo até, tipo, ele...
Mas é isso, que isso, pelo menos pelo que eu peguei do mangá, é porque o Garou é, não é aquele personagem preto no branco.
Não.
O Garou, ele é
ele tem tons de cinza.
Tanto que ele...
50 tons. 50
tons. Tanto que ele é o menino lá, que ele deixa... Você pode perceber que no... Tanto no mangá quanto no anime, ele tem um apego muito forte por criança. Porque quando aparece a irmã do menino do Bastão de Ferro, ele já não faz mais nada. Lá no Bastão de Ferro lá.
Ah, sim, sim,
lembra,
sim.
Por lembro, causa lembro. Da criança. Ele, só com o Bastão de Ferro, claro, talvez vá morrer, pelo que eu percebi, pelo menos.
É...
A minha percepção é que ele ia morrer.
Cara, eu tava torcendo pra ele morrer.
Não, o Bastão de Ferro é maneiro.
Eu acho ele meio chato, cara. Eu acho que ele sabe heróis aleatórios que não servem pra nada, sabe? É. Tipo assim.
Pra mim, quem eu não gosto é o Herói da Regata. Puta que merda, Herói da Regata.
O Fortão lá?
Porra, que bosta.
Ah, que eles são muito chatos.
Nossa,
cara.
Aquilo de lá é muito pai.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Existem algumas histórias paralelas.
Uhum.
Que é a associação de monstros. Fala assim, tá meio de saco cheio. Pô, vamos acabar logo essa associação de heróis, né? Basicamente é isso.
Sim.
E vamos partir pra cima. Vamos criar uns atentados
aqui.
É porque,
na verdade, surgiu ali uma associação de monstros. Coisa de que monstros. Antigamente não tinha.
Não,
né?
Era monstro aleatório.
Monstro aleatório. Aquela história, una os vilões e tudo vai ficar pior. Você vê isso até nos HQ, quando o Lex faz aquela liga lá do
mal. A Legião do Mal. Essas coisas mais ou menos assim. Liga da Justiça. Eles criaram uma liga da injustiça deles ali. Então, até é interessante essa história. Porque se você for comparar, essa temporada, ela te preenche com mais coisas.
Eu achei que ela é mais séria.
Sim.
Ela, ela tem uma pegada mais séria.
Apesar que a primeira temporada, que nem você falou, tem que ser era uma coisa de apresentação. Você tava ainda conhecendo o que era um rank, associação, o que é um herói de classe S, o que é um herói da classe A, classe B, classe C. Eu não lembro na primeira temporada se tinha aquela revelação do King já ser uma mentira.
Uma
né?
mentira. Ah, então, como eu já tinha lido o mangá, antes de terminar a primeira temporada, eu já tinha visto o mangá, eu já sabia que o King era uma mentira. Pra mim não foi uma novidade. Né?
Sim, mas né, quando você vê a segunda temporada, você vê que tudo que ele fez são feitos do Saitama.
É.
É, fica aquela coisa, pô, mas é genial, tipo... Não,
é que antes de aparecer o King, eu já tinha visto no mangá.
Sim.
Na primeira temporada, quando o King apareceu, eu falei, ah, o King...
É tipo, se fosse um pouco no Hero, a individualidade do King ia ser até nos lugares que o Saitama tá lá. Cara, incrível como o King sempre tá no lugar errado, na hora errada.
É que
só que com o Saitama de Anjo da Guarda.
Anjo da Guarda. É que nem o Batman, o poder de aborrecer as pessoas.
É. O seu poder... Claro, então é King, maneiro. Cara, aí tem aquela primeira, sabe o primeiro episódio que o King aparece ali, olha o King, o homem mais
primeiro
forte.
Primeiro episódio na primeira temporada que ele aparece, né?
Cara, eu não me recordo.
Espaço, é, quando o monstro vem no espaço, daí o cara fala, ah, você não vai enfrentar o King, fala, meus poderes não servem para o ar.
Vai embora, tchau, benção. Aí na segunda temporada tem aquela coisa do, ele aparece no primeiro episódio que ele aparece,
sim.
Tem uma ameaça que fala, eu vou derrotar
o
monstro, King,
é um robô,
né? Robô.
Aí ele fala, não dá pra intimidar robôs.
Aí ele fala uma coisa tipo assim, ah, vou ali no banheiro, já volto só, me dá um minuto aí. Ele só
fugindo. No mangá, quando eu vi ele, cara, nessa cena, eu falei, caralho, esse cara deve ser muito foda.
Que tem um aquela tema de um misterioso, o que, que ele tá
depois explicando? Tu vai ver, o cara tá com joguinho de menininha, né, cara?
Então, isso releva pra gente que ele tem certos probleminhas ali.
Com o cara. O cara já é um atacão burro, né, cara? É isso que ele é, só que ele é um atacão burro com cara de bravo, é isso que ele é.
Sim, que gosta de
um
joguinho meio sacana, né?
Ali, eles estão tentando encaixar o você. Sabe qual é? O King é o você. É o cara que seria um herói, no máximo, por cagada.
Sim, sim.
No máximo, isso sendo seria muito mais...
Eu acho que até um anime que o King devia gostar pra caramba é o Tenshimuyo.
Caralho.
Ele ia ficar feliz da vida assistindo aquilo.
Caralho, velho.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Então, essa temporada teve três arcos divididos, né? Que foram o do
torneio,
o Garou e o ataque da associação de monstros. Começa a temporada, sai também naquela, pô, tô meio sem graça, tem mais nada pra fazer.
É que na verdade eu queria saber o que era artes marciais, né? Que...
Existe o ataque do Garou ao cara da regata.
Sim, o camiseta da regata.
Só que, velho, e o Charanco.
Foi uma desculpa tão, mas Então, o que acontece? Os caras queriam pôr associação de monstros entrando no mundo. Só que se o Saitama tivesse solto naquela hora, ele ia destruir todo mundo num soco, só ia acabar a brincadeira.
Sim, sim.
Por isso que enfiaram ele lá na porra do torneio. Só pra ter desculpa. Só claro, pra ter essa desculpa. E dá um nervo quando você tá lendo uma gata e fala, nossa.
A gente teve aqueles primeiros episódios que ele apresentou, né? O King, né? Teve o episódio King, depois teve o episódio da.
Kubuki. Ela desafia o Saitama no jogo de luta de videogame.
Ah, esse filler não teve mesmo.
Não teve, acho que é maneiro. É legal, cara. Que ela chega assim pro Saitama e fala, então, agora a gente vai lutar aqui e a gente vai decidir quem é o mais forte. Daí ela pega e fala, Fubuki, o nome é Fubuki. Desculpe, Fubuki. É, tanto que ela tem associação com o Buki. Então ela desafia o Saitama com. Fala pro Saitama, ó, eu sei que você é forte, mas eu vou te desafiar e se eu ganhar, você serve a mim. Daí o Saitama fala, tá bom. Daí o Saitama leva.
Okay.
Vai ele, o Dinos, o King, o Silver Fang. E ela fala, meu Deus, só tem herói com o CS. E ela desafia eles pra jogar videogame.
Poxa, justo de videogame, mano.
Videogame de luta.
Aí os caras tem o King lá.
Então, aí fica o legal da história. Porque daí o Dinos vai jogar, o Dinos começa a apertar o controle mais forte, achando que o soco vai sair mais forte e não consegue.
É burro.
O Silver Fang não sabe nem como é que mexe no controle de videogame, porque ele é velho.
Super Fake, pô, é manivela esse negócio aqui.
Super Fake vai olhar pra quem que
é. Ele daí, tá com o pezinho zap tchutchu.
O Saitama perde nas duas primeiras lutas e daí, tipo, sobra só o King.
Aí o King humilha ela.
Não, sobra só o King, só que ela não luta. Quem vai jogar videogame são o resto da sessão dela. Tipo, sobra os oito capanga dela pra jogar com o King. E só tem um personagem pra ele enfrentar. O daí King. Ele derrota os oito. Tá ligado? Daí ela fala, meu Deus.
Uma kawaizinha?
Não, e o pior que ela fala assim, meu Deus, esse King é forte mesmo. Até no videogame.
Até no videogame.
É um filler muito divertido, cara. Eu não sei se eles fizeram num anime.
Não fizeram, cara. Não,
esse cortaram.
Tá muito divertido. Eles fizeram vários fillers, mas eles não fizeram.
Esse é maneiro. E ela fica mó surpresa quando ela vê o Saitama chegando em classe S. Nossa, o Saitama só chegou em classe S, meu Deus do céu.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Aí tem aquela luta do Garou contra o Regata.
Uhum.
E o Charanco, que é o discípulo do Silver Fang.
Sim, sim, sim.
O Bang.
Na verdade, o Charanco vai lá pra tentar vingar, né?
Desonrou, né? O clã lá do.
Sim. Daí nisso, na hora que o Charanco tá indo, o Garou dá de cara com o cara da Regata. Só que é o discípulo do verdadeiro herói da Regata classe A.
Sim,
né?
Sim.
É um outro herói classe C, eu acho, classe B, não sei. E é engraçado que tem uma hora que o Garou fala assim: ah, porque aí os Steve vão embora. E o cara, sério? Ele, não. É muito legal.
É um vilão sarcástico, né? Depois dessa luta, o Charanco vai acabar parando no hospital, né?
Sim.
E o Saitama vai lá, em curiosidade, pô, daí ele fala do torneio, né? Que o Charanco ia acabar perdendo a participação, porque, pô, ele tava na cama lá.
Tava quebrado na cama.
Trevado na cama, então.
Tinha apanhado o Garou.
Tinha apanhado o Garou.
Eu gostei dessa parte aí, porque o Saitama, ele tinha curiosidade de saber o que era artes marciais, né? Daí, quando ele vê a oportunidade, ele vai lá pra ver o que é artes marciais. O cara tá tão forte, o cara nem entende o significado de artes marciais, cara. É muito absurdo.
Aí o que acontece? O Saitama, ele tem que se disfarçar de Charanco, porque ele não pode participar, porque ele é um herói.
Aquela peruquinha.
Aí ele vai lá e me acha uma peruca.
Tipo, vou cantar a primeira peruca aleatória com ela, cara.
Cara, e fica uma coisa tão ridícula.
E o cara da Carranca lá, aquele cara Carranca, que é o discípulo do Super Fang lá, cara. O cara tem uma carona toda quadrada, que coisa.
Aí, tipo boca, assim, cara. Ele tem aquele negócio, tipo, a cara do Saitama de paisagem, com aquela perucona ridícula, parece um ninho de passarinho, sabe?
O Charanco, né?
Não tem. Você olha o Charanco, nossa, que
aquilo ali foi muito mais engraçado no anime do mangá. Muito mais engraçado.
O nosso querido amigo Saitama faz, ele vai lá pro torneio. Pra conhecer as artes marciais, né? Aí o que acontece? Pra variar, ele derrota todo mundo com um soco só.
Você viu que tem aquela menção pra aquele cara nazista lá?
Cara, eu não peguei essa.
Tu não percebeu? Não tinha. São vários heróis e tem um que tem o olhão escalado.
Na verdade, são heróis, são lutadores de uma arte marcial.
Lembra que tinha um que
Mas tem alguns dois heróis. Tem um Snake, mas um herói que eu não lembro.
Não, mas não é do herói, é dos lutadores. Lembra que tinha um lutador que falava que ele era uma raça superior?
Sim.
Ele tinha o cabelinho pro lado. Aquilo lá é referência ao nazismo. No mangá fica muito claro. No mangá você percebe na lata, assim. Tipo, dá pra você perceber porque ele já chega falando que ele é de uma raça superior, que ele é uma genética forte, avançada, blá, blá, blá.
É que no anime ficou uma coisa meio jogada só pra.
É isso que eu achei. Isso eu também achei que ficou meio raso no mangá. No anime, sabe? No mangá ficou mais profundo, você conseguia perceber.
Mas a gente encontra no torneio uma coisa que é de uma das maiores homenagens, vamos colocar assim, né? Paródias do universo, que é o Shiryu.
Shiryu. E é cabeludo que nem o Shiryu também, né, cara? Caralho.
O nome, cara, é o
nome
mesmo,
nome,
mano.
Cabelo.
Ele seria um herói da classe S.
Seria
um
herói da classe S, tranquilo.
E ele também, ali, do mesmo jeito que o Saitama vai lá.
Regata classe S.
É. Do mesmo jeito que ele vai lá.
Regata classe S, meu irmão. O cara sai forte que tem um regata, vai tomar.
Então, o mesmo tempo que o Saitama derrota todo mundo com soco, o Shiryu, pô, também vou fazer isso. Vai lá num golpe, vai lá derrubar todo mundo.
Ali, eu não sei se no mangá você teve essa expectativa, no anime você teve essa expectativa, mas no mangá, conforme eu vi, o Shiryu falava, nossa, esse Shiryu é forte.
Shiryu, é, no anime tem muito isso.
Você criou essa expectativa falando que Shiryu é forte?
Eu ficava naquela, o Shiryu é forte, mas assim, vai pegar o Saitama e vai levar uma surra.
Então, tipo... no mangá, quando eu li, eu fiquei meio na dúvida, assim, cara. Eu cheguei a ficar na dúvida, falei, que caralho,
ah, não tem como.
Esse cara vai aguentar com o Saitama. Não, mas dá, quando você lê
pode
o mangá...
No mangá pode ser que dê isso, mas no anime, assim,
pra mim,
todo o tempo ficou assim, ele tá se achando muito, vai chegar o Saitama e vai dar uma bundada nele, que nem ele deu.
É, mas eu quando eu vi, eu não achei não, cara. Eu falei, nossa, esse cara deve ser forte, só que esse cara vai aguentar com
o Saitama. Cara, mas o Shiryu, então, ele tá uma coisa engraçada do lema dele, pô. Tipo, heróis? Os heróis são só status.
É.
Ele tem muito aquilo de. Eu tô um pouco me lixando pra um herói, porque
sabe,
o herói
isso daí
é o cara só
também
dinheiro,
coisa que você não passa. Valoriza até a hora que você precisa.
Sim,
né?
sim.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza!
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Aí que começou um anime, eu acho que ficou uma parte muito
profunda,
foda,
né, cara?
Profunda. Quando teve o ataque dos monstros, depois que acontece, o que acontece? O Saitama, ele, na verdade, ele perde o torneio.
Porque ele foi desclassificado.
Porque ele foi desclassificado por não ser o Charanco. Então é incrível, porque ele derruba. Ele derrota o Shiryu uma bundada. Ele perde a peruca, os caras, o Shiryu ganhou. Mas daí vem a torcida.
O Shiryu fica bravo e fala: não ganhei, não acabou. Porque ele percebe que ele não ganhou por mérito, ele ganhou por uma coisa técnica.
Por coisa técnica. Porque ele tava levando uma sova, se o senhor pensar.
Sim,
o Saitama não tava nem...
Com certeza, o Saitama...
Aí o que acontece? O Saitama fala, né, pô, eu queria saber o que era artes marciais e tal. Aí o Shiryu mostra, vamos dizer, o que seria artes marciais. Fala, então é só dar um golpe com estilo?
Dá um golpe bonito, só bater bonito.
Só bater bonito. Literalmente, dando uma bundada no Shiryu, fez ele voar na arquibancada, cara.
Muito ridículo.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza!
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
A partir desse momento é que a temporada pra mim começou de verdade. Aquele momento que, pô, esse que é o problema. Quando você assistiu a primeira vez, eu já tinha sido lançada a temporada, já tava na Netflix e tudo mais. Então, o que acontece? Inclusive, Netflix paga a gente, né? Estamos fazendo propaganda.
Cadê a moedinha?
Eu assisti um atrás do outro, então tem aquela, pô, legal, não sei o que. Você pega o hype, você saiu de um episódio entre o outro, a abertura, você assiste. Pô, é difícil pegar... Não pular a abertura, do One Punch vai assistir todas as aberturas porque é maneiro, top. A
mas
música,
você gostou dessa abertura da segunda temporada? Eu
não.
Gostei,
cara. Eu sinceramente não me convenceu ainda.
One Punch, daí mostra ele que eu vou
pra
muito
legal. Aí quando você vê a primeira parte, o primeiro episódio ali que tem um herói queixudo lá, eu vou matar esse moleque porque ele falou que eu sou queixudo, tenho queixo de bunda. Aí você vai ver o moleque e você fala: meu Deus do céu! É o moleque do. É uma, sabe, fica uma. Então a segunda temporada não teve tanto esse sarcasmo e tal.
Sim, não teve essa pegada.
Mas,
começou a ficar um pouquinho mais
por
sério.
Outro lado, ele trazia uma história com uma motivação melhor. Que nem você tinha aquele episódio do Saitama socando o meteoro.
Nossa,
que sobe a trilha dele e tudo. Né, aqui nessa temporada não ficou tão marcante. Mas tinha uns episódios que falavam. Isso é
a
parte
não
do heroísmo.
Essa parte do heroísmo não teve. Não.
Teve alguns momentos, mas ainda não foi aquela coisa. Tipo, por exemplo, o torneio. O Shiryu ganha, os monstros vão lá atacar o torneio. Aí tá um outro negócio legal. Ninguém sabe nem quem é o Saitama. Tipo,
não,
na segunda temporada.
Anonimato, né?
Estão um pouco se lixando. Eles acham, estão os caras fortes aí. Vamos pegar esses caras fortes, né? Shiryu tá lá todo felizão na vida e aparecem os monstros lá pra ser derrotado. Aí que vem a proposta legal da segunda temporada, que foi a célula.
É célula.
Você come aquela bagulho lá, tudo nojento. Bombando que nem um coração. Sim. Aí você vira um monstro, você ganha mais poder e tal. Quem aparece lá? Gouketsu. Que você é um monstro overpower que tinha dado uma sova no Genos. Pra variar, o Genos tinha perdido as pernas de novo.
Sempre, né? O Genos é um personagem. É engraçado que as pessoas só desmontam os personagens que podem ser desmontados, né?
É incrível.
Ninguém desmonta o personagem mesmo.
A não ser que seja um monstro.
A não ser que seja um monstro.
Aí o Saitama vai dar um soco nele e ele perde o olho pra fora.
Agora, ninguém vai desmontar, por exemplo, o Shiryu. Por quê? Porque tem que usar ele depois. Ninguém vai desmontar o Silver Fang, porque tem que usar ele depois. Agora o Genos, que é um robô, pode desmontar
mais. Nem a Tatsumaki. E ela seria muito forte, não deixaria de ser desmontada.
A Tatsumaki, ele é forte, né?
A Tatsumaki é muito forte. Também, rank 2, né?
É. Dois. O 1 não apareceu até agora, né? Acho que no mangá não vi também, não.
Não, também, tem a referência só no final da temporada do Blast. que é esse tal herói que Blast. É o único que poderia derrotar ameaças no nível Deus.
A minha opinião é que o final, o grande vilão vai ser o Saitama.
O grande vilão vai ser o Saitama?
Então fudeu! Então fudeu! Porque a profecia da veinha lá fala que vai surgir um grande mal que não tem como ser combatido.
Sim,
lembra?
Sim.
Ela fala que vai surgir um grande mal, uma hora pode ser que o Saitama revire a cabeça e queira destruir o mundo. Pode
acontecer. Aí tem que aparecer o Blast pra salvar o dia.
Não, acho que nem. Vamos ver, né, cara? Porque vamos ela falou ver. Que é um mal que não pode ser destruído, pô.
Mas voltando então, o que acontece depois do torneio? Os monstros vão lá, vão atacando. E o Shiryu chega assim pra mina lá, né? Toda bonitinha.
Ah, se destruir esse cara aí.
Cara, se eu destruir esses monstros aí, você sai comigo? Ah, oh, claro, óbvio, né? Tipo.
Salve minha vida,
né? Por favor. Aí o cara vai tudo felizão, vai lá, derrota uns monstros mais fracos, né? Uhum. Aparece os caras, os lutadores do torneio que começam a comer ali a frutinha ali proibida, células e monstros, e ficam mais fortes. Aí ele vai lutando um contra um e tal. Quando aparece um monstro mais forte, uhum, Goketsu vai lutar com o Shiryu. Sim. Só que não é uma luta, né? É um massacre. Até ele pede ajuda pro um outro lutador lá, que era um arrogante.
Nossa, ele queria, na verdade, ele queria lutar o Garou, né? Sim. Aquele lutador, ele tava lá pra derrotar o Garou. Lembra que ele fala que ele queria enfrentar o antigo que tinha lutado com máscara lá, que era o Garou. Por isso que foi proibido, né? Porque o Garou lutou com a máscara de uma pessoa.
Sim. Cara. Esse cara vai lá e fala: ah, beleza, se eu como esse bagulho sinistro aqui, fico forte, então vou comer dois.
Não, ele comeu um monte.
Ele comeu um monte. Ele enche ali, come um monte, aí cai duro no chão, tipo, o Goketsu foi.
Morreu.
É, não aguentou. Tem corpos que não aguenta.
Faleceu.
Faleceu.
Morreu. Nem avisou os caras que podem morrer, né, cara? Só falou, come aí.
Idiota.
E o cara come, velho. Aí é engraçado que o Shiryu vence aquele cara na sessão lá, né, cara? Mesmo depois dele comer o negócio. E você viu que ele vira um demônio, cara? É muito maneiro.
Ah,
cara,
você tá falando na sessão. Não, eu tô falando já do final.
Sim, então, mas antes disso, monstro, o Shiryu derrota aquele na sessão mesmo depois de comer a fruta. Que mostra que o Shiryu é forte pra cacete.
O Shiryu já era muito forte, nível S com certeza.
Facilmente, bateria na porra do regato do caralho. Quem que inventou esse porra desse regato?
O bastão de metal.
Pra quê? Não, bastão de metal é legal, mas regata? Tu tem uma regata, tu tem uma camiseta que faz ficar forte, mas tu pode ser um.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza!
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
O nosso amigo lá come a fruta e acaba virando um monstro depois,
muito
né?
Muito forte, né?
Muito forte. E começa a dar um pau no Shiryu, mas assim, humilhar o Shiryu. Ele vê que ele é pura maldade, ele é só um cara invejoso que quer, pô, eu quero ser mais forte, eu vou ser mais forte. Tanto que o Goketsu tenta dar uma ordem pra ele, viu, vamos embora, não sei o quê. Ele fala, não quero, pô, não sou obrigado. Não, eu sou forte, sou um monstro agora. O Goketsu vai lá dar um tapinha na cara dele.
Fala assim, ó,
filho, se enxerga aí,
tem
mano.
Tem gente mais forte que eu, inclusive. Então abaixa
a bola. Então abaixa a bola aí, parceiro.
Fala isso.
Entrou no ônibus aí, quer sentar na janelinha? Não é assim também, pô.
Exatamente.
Aí o que acontece? Aí que acontece um dos momentos mais épicos. Que o Shiryu começa a pensar assim. Que ele vê que os dois heróis, o Snaker e o outro heróizinho lá, que a gente não lembra, mas a gente chama de herói figurante número 2.
Número 1 é Snaker 2.
Que eles vão lá, eles voltam depois de ser arremessados, tipo de rock pra fora da arena.
Eles perderam o Shiryu, né?
Perderam. Na briga. Então, aí eles voltaram pra salvar o Shiryu, mesmo o Shiryu sendo um babacão com
sendo
eles.
Sendo babaca com ele, tratando ele mal. Daí é que ele vê o que é ser herói, né?
Porque eles falam, pô, nós somos heróis. Daí ele fala assim, fujam, não sei o quê, vocês vão me deixar fugir? Não, a gente somos, nós somos heróis, nossa, nós temos que segurar esse cara. Aquilo você fala, pô, e aí tá pegando o clima que a gente gosta. Herói. Aí o que acontece?
Você não achou que ficou meio plágio de Boku no Rio?
Cara,
deu uma puxada em Boku no
Rio. É a mesma história. Até existem teorias que.
Que é o mesmo universo, né?
Que é o mesmo universo. Que foi o Deku que deu o poder All for All pro Saitama.
Caralho,
meu
Deus. Vamos fazer um outro de Boku no Rio.
Nós temos que fazer um negócio.
Vamos fazer
desse,
um Boku no Rio. Boku no Rio é muito bom.
Muito bom. Aí temos essa questão dos dois heróis que morrem. Então tem toda essa luta. Daí o Shiryu fica aquela coisa. Poxa, os heróis tem o seu poder, eles querem salvar as pessoas, ajudar as pessoas. Aí ele começa a fazer aquele, algum herói, por favor, me ajude, eu vou morrer.
Um herói.
Aí aparece.
Foi menos épico que o Meteoro, mas foi legal.
Foi. Tipo, ele, você pediu minha ajuda? Estou aqui, então. Cara, esse foi um dos melhores momentos da temporada.
Nessa nova temporada.
O Saitama chegando pra salvar o Shiryu. Sim. Daquele vilão babacão, genérico, número 2.
Número 2.
Então, cara, é incrível.
E daí o Shiryu fala, meu Deus, você não vai aguentar com esse cara, né? E daí o Saitama dá um soco.
Tipo assim, pode deixar comigo. Mas tem todo aquele negócio do vilão, sempre fala, ah, eu sou mais forte, não sei o quê, você não consegue comigo, carecão.
Porque ele fala assim, né? Ele percebe que é o Saitama que tinha enfrentado no torneio.
É, você me humilhou, eu vou te humilhar. Daí ele tem aquelas coisas, coitado, apanhou tanto que está em choque, não consegue se mexer.
Ele dá um chute no Saitama, tem um cagado.
Aí tem aquilo lá.
Fala, não, não é que você não consegue se mexer, é que você tá com medo, é por isso que você não sai do lugar.
Aí uma hora ele costuma, ele fala que vai dar o golpe dele, golpe de não sei o que, não sei o que. Aí o Saitama, soco. Por quando você vê metade do corpo do cara, já era.
Já era.
Aí o Shiryu fica com aquela cara de, você é um herói e então. Tal. Aí tem um dos momentos mais incríveis do mangá também. Mas eu como não li o mangá, foi uma surpresa ver como que aconteceu, porque eu imaginei. O Gouketsu vai ter uma cena com o Saitama, pelo menos ele conversando
no
com
mangá,
o Saitama.
Eu também fiquei pensando nisso na hora, eu falei, caralho, ele vai enfrentar o Saitama, ele vai enfrentar o Saitama, ele vai voltar. Tá, ele vai dar meia volta lá.
Aí você tem todo aquele discurso. Ele fala: tem um herói, tem um vilão, um monstro mais forte, monstro não mais sei forte, o quê. Um... Ele foi pra lá, então fuja. Saitama, ah, ele foi que pra lá? Foi. Beleza, tô indo. Aí ele começa: meu Deus, um herói tão bom, tão não sei o quê, mas vou morrer. Aí começam os barulhos, os impactos, né? As explosões. Ele fala: que dó, por que ele morreu? Não sei o quê. E fica aquela coisa, o Shiryu chorando, assim, fala, mano, eles desdentados, cara.
Nossa, aquela coisa dele é muito engraçado.
É muito engraçado,
meu Deus do céu.
Aí do nada você só viu a cabeça do Gouketsu caindo assim, pum, what the fuck, é incrível, tipo, Saitama, né? O Saitama volta assim, ele, meu Deus, você derrotou ele, sabe, tipo, como assim?
Qual o nível do seu poder, né?
É, aí ficou aquela coisa do... Como... Tem aquela piadinha do... Se eu posso ser seu discípulo?
Não.
Não.
Caralho.
É muito então, Saitama.
Eu assisti até esse episódio no anime. O resto que eu vi foi de mangá.
Ai, ai.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Uma coisa que me decepcionou um pouco nessa temporada, tipo, foi a questão de muitos heróis só fazer meio que participação especial. Que nem, por exemplo, a Tatsumaki.
Tatsumaki.
Ela apareceu, tipo, duas vezes. Uma pra salvar a irmã dela.
Sim.
Que tava apanhando a Sadomasoquismo.
Nossa, ela...
Uma coisa incrível.
Que vilão idiota, cara.
É, são vilões incríveis, cara.
Puta, que coisa
estranha. One Punch Man tem os melhores monstros. Incrível.
Cara, puta merda, é muito bizarro, né, cara?
Qual é o poder dela? Um chicote que... Ela chicoteia os outros e domina, sabe, Sadomasoquismo.
Que isso, cara? Meu Deus, velho.
Aí depois a Tatsumaki vai lá e mata um povo gigante.
Povo gigante.
Povo gigante. Que tá lá o carinha lá, o espadachim
eu
super
não lembro,
veloz.
Aquele espadachim.
Velocidade
atômico,
da luz.
O espadachim atômico não chegou a enfrentar o povo gigante,
né? Não. É o cara velocidade da luz. O parente do Sonic que vai lá e tenta derrotar. Ele só picoteia o cara, não acontece nada.
O espadachim atômico é muito massa.
É,
também,
rapaz.
Puta ele... que cara maneiro, cara. Quando eu vi ele na primeira temporada.
Na segunda ele não aparece praticamente.
Ele não aparece. Eu lembro que depois ele tem mais participação.
Sim, mas na segunda temporada, então, ele já não aparece. O Metal Knight, que é tipo o Tony Stark dos caras, né? Tatsumaki apareceu muito pouco. Quem teve muito destaque, por exemplo, você vê na abertura, foi o King. Apesar do King não ter, tipo, nenhum poder, cara, ele consegue... Ele teve um papel de extrema importância, inclusive, no final da temporada.
Ele é que nem o Santa Gus lá do Jaspion, não lembra? Santa Gus, ele tem o poder de enfurecer os bolsos.
Oi, tem um exemplo, você falou desse cara, tem um cara que tem quase o mesmo nome, mas ele também é puro King. Mr. Satan. Mr. Satan é o puro King. É
talvez seja uma sátira, não.
É, não duvido, cara. Deve ter alguma coisa, uma referência. Né? Que é o cara que não faz porcaria nenhuma.
O seu poder. Ele tem o poder de enfurecer os bolsos.
É. Que individualidade do cara.
Se tiver monstro, ele não faz nada. Qual é essa? Qual é a Santa Gosta? Só tirar os monstros perto dele. Pronto. Santa Gosta perto, como já?
Ele já era.
Caralho, aquele Black Power, ele devia estar entupindo a cabeça dele.
Qual é o poder dele?
Enfurecer os monstros.
Ele não tá perto dele, porra. Por que você não tá monstro perto desse filho da puta? Enfrenta ele sem ter
medo. Deixa fora, né, pô?
Fica em casa, rapaz. Né?
Vai na casa dele, bata por lá. O Santa Gosta vem aqui, perto aí no palco. O cara vai correr.
Então, quem teve muito destaque nessa temporada foi o King, né?
Sim.
O Silver Fang. E o irmão do Silver Fang, né? Que é o...
Fang.
Também conhecido como Bang. Tem a abertura do anime, que mostra vários heróis e tal. Mas você vai ver no final das contas, não aparece quase ninguém. São todas participações especiais.
Você vê, eu acho que o que eu percebi muito nessa segunda temporada é que mostra eles uma vez. Vamos mostrar eles uma vez fazendo uma coisa.
Às vezes não é uma coisa muito extraordinária, né?
Não.
Só apareceu
ali.
É
só ali, pra você ver que ele tá ali.
Sabe quando tá aquele discurso do Shiryu, dos heróis, que essa vai aparece na cena do hospital, corta, aparece o coitado lá do ciclista.
Olha, o homem ciclista, o herói é sem mais licença. Legal. Eu acho ele mais legal que qualquer outro herói.
O herói sem licença, cara. O herói sem licença. Ele não tem poder nenhum. Ele é uma pessoa que anda de bike.
Ah, mas o ciclista ainda é uma coisa muito simbólica, cara. É maneiro porque ele tem aquela pegada que o Super também tem nos quadrinhos, né, cara? Tipo, sim, se eu não tivesse poder nenhum, eu faria tudo que eu posso.
Ele
mesmo
é tipo
sem
o Batman dos caras.
Eu sabia que tem uma referência ao Batman no mangá lá?
Sério?
Atrás? É um guerreiro que luta à noite lá e não tem poder. É uma parada assim.
Ah, tá.
É maneiro, cara.
Se fosse na Marvel, ia ser plágio.
Ia ser plágio. Se fosse na Marvel, é plágio.
Mas quando
a Marvel é um lixo mesmo. A Marvel é um lixo mesmo.
Não fale isso, é perigoso. Inclusive nessa era que vivemos.
É
inclusive,
só
I love Marvel.
I love Marvel.
I love DC.
Não.
E Save de Marta.
Marvel não.
Save
Marvel.
Marta. Save Marta.
Marta. What's the name of your mother? Marta.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Essa é uma temporada que o próprio protagonista quase não aparece.
Quase não aparece.
O cara de um soco só.
O cara que é o One Punch Man, né?
O Saitama, ele faz participação especial. Ele é tipo figurante no próprio anime.
Sim, cara.
Quando você vai ver isso, tipo, o Goku sendo figurante,
favor,
do Dragon Ball?
Menos regata e mais Samurai Tônico. Por Nossa. Favor. Por favor, menos.
Zumbi-Man.
Né?
Zumbi-Man, cara. Porra,
esse viu?
Apareceu um pouquinho, rapidinho.
Apareceu
tipo,
isso aí.
Olha, estou em calça aqui do Homem-Gorila aqui. Só isso que
então,
apareceu.
Então, mas você viu essa parada que teve no mangá, não sei se teve no anime, que mostrou
não
que
vi.
Pode, que talvez possa ser onde vão descobrir que o Saitama é forte.
Não.
Porque, não sei se você lembra na primeira temporada, lá quando o Saitama vai enfrentar aquele modo que entra, aquele bicho que entra no modo berserk lá e sai arregaçando todo mundo, que ele fica 3 dias daquele jeito, que daí o Saitama vai na promoção do mercado, lembra disso?
Sim.
Lembra do cara que criou aquele monstro?
Sim.
E ele foi o cara que criou o Zumbi-Man.
Existe uma referência ali no meio.
Não,
então,
ele, a história deles é ligado.
Ah,
porque
sim,
eu
sim.
Lembro que no mangá tem uma parte que mostra...
Rapaz, então isso que explica, por exemplo, por que ele foi atrás do gorila.
É.
Que o gorila é a criação cara. Do cara.
Uhum, porque quando você... Eu lembro que no mangá aquele cara desistiu de virar biólogo e tipo foi vender yakisoba, assim, muito
inclusive,
nada a ver.
É por isso que tem, então, o Zumbi-Man, ele é a capa do mangá, né? Tem um mangá que a capa é o Zumbi-Man. A gente, pô, por que o Zumbi-Man?
Por que o Zumbi-Man?
É, então existe um motivo lá.
Mostra aí que vai ser aí que vão descobrir que o Saitama é forte. Porque aquele cientista sabe que o Saitama é super forte.
Sim,
e o Zumbi-Man é um classe S.
Então ele vai descobrir.
É, porque aquele cara, inclusive o Zumbi-Man fala, cara, por que você deixou de ser o biólogo aí? Ele fala, não, porque eu já descobri que eu não posso fazer perfeição através da biologia. O Zumbi-Man fala, como assim? Ele fala, não, porque existe um ser que é muito poderoso. O cara fala pro Zumbi-Man, existe um ser que é muito poderoso, um cara que ninguém tem força pra combater, ele jamais vai ter. Quem é esse cara? Ele fala assim, não, esse cara é um herói. Só fala isso, depois não mostra mais nada dessa parte.
Olha aí, então temos história pra terceira temporada.
Tem.
Temos história.
Tem. Se é que vai embalar pra terceira, não dizer que foi.
Tomara, cara.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Isso temos a história do Garou, que ele quer derrotar os heróis, porque ele tem aquela alma de monstro, ele quer ser um monstro. Ele quer ser um monstro, então ele tem que derrotar os heróis.
Eu fiquei tanto dó dele, aquela parte que mostra ele criança apanhando lá, cara.
Ah, cara, então a gente já...
Dá uma bad.
Vamos primeiro só falar da questão que ele leva uma sova do homem cão de guarda.
Homem cão de guarda.
Que vai nada a ver, cara. O cara foi fazer nada. É o cara vestido de cão,
porra,
que fica quadrúpede.
Em pijama, fazer... velho.
Ah, caramba, é o tchutchucão. O tchutchucão. Ele tem a cara de nada do Saitama.
Ele faz comercial do Pio Pelux.
Ele faz cosplay de Saitama.
Cosplay de Saitama vestido de...
Se bobear, olha a teoria. O Saitama é um homem cão de guarda, porque eu nunca vi os dois juntos. Pelo menos não lembro.
É que nem eu com o Batman, né? Nunca tivemos
juntos. Nunca tivemos juntos. Apesar que ele tava na reunião da primeira temporada.
Tava assim,
então
não
pode ser.
Não pode
a não ser
Saitama.
Que o Saitama seja um Skrull. Mas daí a gente já tá me dando muita coisa errada.
Até parece criando um Illuminati atrás, assim, com o olhinho no meio.
É, que é o mesmo do Gravity Falls.
Caralho, velho. Vai longe.
Viajão.
Vai longe.
Busca em conhecimento. Isso não é tecnologia, é magia.
Olha eu aqui outra vez. Chegou a pizza.
Opa, quebrei a bagaça.
Amigão, você é bobo, é?
Aí acontece um dos momentos mais engraçados do anime, que o Garou sai lá da luta com o Homem Cão de Guarda, tipo, poxa, levei uma sova, hein? Tipo, aí ele tá andando e encontra o quê? O King. Aí ele todo arrebentado, ele pensa, porra, vou derrotar o King, que estava do lado de quem? Saitama. Passando por uma crise de identidade. O King pegou uma frase bonita de um... que ele deu por aí e falou pro Saitama, Saitama, pô, você é muito sábio, tipo...
O Saitama tava puto, né? Porque não tinha mais ninguém forte, né? Pra ele enfrentar.
Aí o Garou veio e fala, vou atacar o King. E sai disparado pra atacar o King. O que acontece? Saitama dá uma bicuda nele. Aí o bicho. Aí quando ele acorda, ele fala, poxa, esse King é tão forte que eu percebi. Ele dando golpe.
Caralho, é muito cômico, cara. Meu Deus do céu, como assim, mano?
Aí, cara, que a gente começa, eu acho que a parte mais foda do anime, muito, até mais foda, que é a parte do torneio quando sai Saitama mata o Gouketsu. Uhum. Que é o arco realmente do Garou.
Na verdade, o Saitama matar o Gouketsu não foi foda. O foda foi como o Shiryu viu aquela situação toda.
Isso. E toda aquela parte do heroísmo e tal, sim, aquela coisa bonita. Mas aí a gente entra no arco final do Garou, nessa temporada, que foi quando ele tá todo ferido, ele foi se proteger lá numa cabana,
sim,
né, pra se reconstituir dos ferimentos e poder, sim, atacar os heróis novamente. Inclusive, é nesse momento que ele os heróis... Classe A, B, C, acho os heróis mesmo. Segundo.
Tem um que parece o Chapolin lá, tu viu?
Cara, e o Gohan! E o Gohan!
Tinha o Gohan.
Meu Deus, tinha o Gohan!
Eu não reparei.
Tinha o Gohan, mano. Tinha, mas não era o Gohan. Gohan. Era o Gohan Dragon Ball Super.
Caralho,
com
sério?
Com a mesma roupa verde, cara.
Caralho.
Que, eu vou ter que mostrar aqui pra você depois. Cara, é incrível esse Gohan.
Eu não reparei esse Gohan, não. Cara.
Gohan é porque...
Eu não vi, na verdade.
Você não viu essa temporada, né?
Como não era colorido, então...
Então você não percebeu o Gohan. Sabe o Gohan quando ele apanha do Freeza no Dragon Ball Super?
Lembro,
no começo,
lembro,
uhum, da temporada? Então, o Gohan, cara, ele é ridiculamente fraco. Olha isso!
Caralho, é o Gohan, velho.
É o Gohan, mano.
De óculos, hein?
É o Gohan, cara.
É o Gohan.
É incrível.
Puta que lá merda, caraca.
Os caras botaram o Gohan no One Punch Man, mano.
Que engraçado, mano. Eu não tinha visto.
E cara, o Gohan, tipo, o Garou olha assim pra ele, o que acontece? O Garou tá lá escondido na casa, chega um moleque que ele já tinha encontrado, que tem um almanac, que gosta dos heróis e tal, que sofre bullying do grupinho dele. Os caras falam, viu, vai lá, manda expulsar o monstro da nossa sede, né? O moleque chega lá, conversa com o Garou dá um conselho pro moleque, tipo assim, um jeito você parar com o bullying é ficar mais forte. Aí ele fala, isso não é meio óbvio, tio?
É meio óbvio, né?
É meio Saitama, cara.
Você acha que ninguém quer ficar mais forte?
Ninguém não pensou nisso, né? Descobriu a roda.
Gênios.
Descobriu a roda.
Gênios.
Os heróis. Classe A, B, C, a ralé.
A ralé dos mais fortes?
Fala assim, pô, vamos pegar esse matador de heróis.
É aquela história, quando você tá em bando, você é foda, né?
Aí, cara, parece umas coisas cômicas. Que daí você tem o,
pô, Chapolin,
o herói,
caralho,
principal.
Vira três Chapolin, né, mano?
O Chapolin e o Gohan.
Não, mas você viu que vira três Chapolin?
Sim, sim, sim.
É um carinha triste, um carinha feliz, alguma coisa assim, cara. Eu achei muito engraçado.
Eu acho engraçado destacar.
Será que foi referência pro Chapolin? Não.
Foi. Total, cara.
O Chapolin é tão famoso assim, a ponto de chegar no Japão, será?
Ah, às vezes eles deram uma pesquisada. O que o herói famoso mexe?
Deram uma bugada, né?
Bugado, não é possível. É,
caraca.
Até tem esse grupo de heróis, tem um herói lá, o fodão deles lá, né? Que é tipo, eu sou misterioso, que vou ganhar. E os heróis classe B e C lá. Inclusive o Chapolin, se não me engano, é classe C.
Eu acho que ele é classe C.
E o Gohan também. O Gohan também.
O Gohan nem no Dragon Ball, né? Classe A, até acho que vai ser no Punch.
Cara, então, daí tem esse negócio do Gohan, é até engraçado, que ele... Ele tá, o Garou tá todo machucado, ele começa a apanhar dos heróis.
Sim.
Aí ele olha assim pro Gohan assim e fala, pô, esse cara aí é o que tá dando as coordenadas pros outros atacar. Vou atacá-lo.
Vou atacar ele, né?
Aí ele chega assim pensando, esse cara é um fracote, né? Chega lá, o Gohan dá uma segurada. Gohan, vou chamar de Gohan mesmo. Ele dá uma segurada, segura o cara e tal. Tá. Aí o Garou, quando você acha que ele tá na pior, que ele começa a levar as flechadas venenosas, começa a apanhar, pô, o Garou vai perder. O
Garou é tipo Saiyajin, né, cara? Quando tá na merda, ele é
incrível.
Fica foda.
Ele derrota todos os heróis.
Garou é foda, velho.
Termina o episódio, tipo, ele, não, o que eu vou fazer? No episódio seguinte, ele desperta ali o instinto superior dele.
O instinto superior do Garou.
E, cara, esfola todo mundo com o Gohan. Que daí aparece assim, por que o Gohan se tornou um herói? Que é incrível. Tipo, o Garou tá derrotando todo mundo, ele vai derrotar o Gohan, ele dá um soco no Gohan, o Gohan fala assim, ele começa a dar um flashback. Porque você sabe quando tem um flashback no anime?
Tururu.
É o cara que vai fazer aquela coisa assim, tipo... Não é do Naruto. É o estímulo do cara. Tipo, o cara fala, eu lembrei porque eu sou um herói. Vai lá, né?
É, sempre aquela...
Que daí o Gohan...
Adrenalina, né?
O Gohan era um... Ele era um segurança da Kubuki.
Da Fubuki.
Fubuki,
eu lembrei a Fubuki.
A irmã da Tempestade, ó. Uhum. Então, ele era um segurança da irmã da Tatsumaki.
É Fubuki.
Isso. Ele ia ser derrotado por alguma coisa lá. Aparece o Saitama e salva ele. Aí depois que aparece o Saitama, ele fala, cara, eu quero ser um herói. Aí ele começa a treinar que nem o Saitama, tipo, não sei o quê. Aí você pensa, volta assim pra cena original, na hora que o Garou tá lutando com ele, ele pensa, ele vai dar um up e vai segurar o Garou.
Fica mais forte, né?
Nada! O Garou vai lá, eu sei porque eu sou um herói, o Garou vai lá e pá!
Dá um desmaio, cara.
Aí você fala, caramba, você é um One Punch Man.
É um One Punch, né, cara? Não adianta, é uma crítica do caralho.
One Punch Man puro. Cara, quando você acha que vai ter o clichê, Ele vai lá, não quero clichê.
Caguei pro clichê.
Aí que você se engana. Quando o Garou derrota todos os inimigos, entra o Gohan de novo na parada. Ele manda uma mensagem, tipo, ó, a gente tá sofrendo com o Garou, vem alguém, um herói classe
alguém pra salvar a gente.
Eis que chega Genos.
Genos,
versão 2.0.
Melhorado.
Melhorado.
Pelo Dr. Maganov.
De novo. Melhorado. De novo. Porque o Genos foi melhorado. Acho que
a
o
doutor dele
lá é já tá. Raid, né? O doutor já tá meio fudido. Cara, para de se quebrar, mano. Para de
se quebrar, mano.
Chega, é caro as suas peças, rapaz.
Não tem ele rodê mais.
Não tem como
saber qual é. Chega.
Aí o que acontece? O Genos chega já metendo a porrada no Garou. Você fala, caramba, o Genos ficou mais forte que o Garou, mano. Como que pode?
Essa parte não é o Silver Fang que vem enfrentar ele, né?
Então, eis que tá. Tem essas pausas. O Genos vai lá, paz, porra, o Garou. E o Garou vai começar a ficar com o cabelo vermelhinho lá, todo meio monstro, molho vermelho, o outro lá fica doidão. Aí ele começa a bater de frente com o Genos. Mas mesmo assim, como ele tá muito fraco, o Genos tá pra dar o golpe final nele.
Sim.
Nessa hora que aparece Silver Fang.
Silver Fang.
Dando um chutão na cara com tudo, chegando no chute. Pá!
É, porque é discípulo dele, ele quer acabar a história, né?
Aí o Silver Fang já chega putão lá na vida, só esporrando o cara, cara. É, sim, incrível. Chega o irmão do Silver Fang, já. Opa,
Bang,
não,
né?
Não é que não, parça.
É o Bang,
não,
né?
O Bang é o Silver Fang.
Não.
O irmão do Silver Fang é o
cara que eles têm um nome parecido, né? Não, eles têm um nome parecido. Um é Bang, outro.
Vamos chamar um de Bang. Big Bang.
Big Bang
Fury. Então, cara, daí que tem essa parte do arco que eles fazem aqueles golpes conjuntos que vão socando. Mano do céu, isso tá incrível.
Sim.
Só que daí o que acontece? O Garou tá quase ali pra despertar o instinto superior completo. Aí o Garou, com aquele tipo instinto superior completo, né?
Sim.
Consegue tirar força de onde? E ele tá pra tentar derrotar
os caras. O Garou é um vilão, ele tá tão forte porque ele sempre tá se superando, né, cara? Toda vez ele consegue ficar cada vez mais forte e vai evoluindo.
Quanto mais ele apanha, mais ele fica forte.
Sim, é a mesma temática do Dragon Ball também. Sim, lembra que o Goku, quanto mais ele chegar perto da morte, fica mais forte. No fim, o Garou vai ficar com o cabelo amarelo, já tem cabelo de Saiyajin.
A teoria que a gente tem é que todo herói de One Punch Man é um Saiyajin.
É um Saiyajin. Todo herói de One Punch. Principalmente o Garou, já tem o cabelo de Saiyajin.
Diferente do King, que é um humano. É o Mr. Satan.
King All Might. King All Might versão brasileira Robert
Kitchen. Sem One for All.
Sem One for All.
Aí o que acontece nessa parte é que o Homem Fênix fala: poxa, eu preciso levar o Garou pro Orochi. Orochi, que é o líder supremo lá da Associação de Monstros.
Sim, o monstro gigante lá.
O cara Fênix fala, né? Pô, se eu não levar o Garou embora, ele vai me matar. Então tem que dar um jeito de levar o Garou embora. Só que se eu me enfiar no meio desses caras, eu vou morrer do mesmo jeito.
Sim.
Eu prefiro eu morrer do que perder a vida, né? Tipo,
melhor morrer que perder a vida. O Super Fang era o número 3, né?
Silver Fang é o número 3. Ele é, pô, o Silver Fang.
Sim, cara.
Numa bobeira lá do Garou que explode tudo, o Fênix vai lá e rapta o Garou.
É o taque de oportunidade, né?
Aí o Genos vai lá e manda aquele incinerar completo. Mas bem na hora que ele ataca, é engraçado ver o Fênix. Eu não posso deter, mas eu sei quem pode. Sem topeio, ancião! E aparece aquele bicho gigantesco.
Gigante, né, cara? Nossa, aquilo lá é...
Tamanho de uma cidade.
Colossal, né, cara?
Nossa senhora. Segura o ataque do Genos. O Genos fica lá, pô... Como assim, mano?
Acabou, né? Fudeu.
Acabou.
Quem vai segurar essa porra?
Aí depois tem aquele sempre discurso do vilão, né? Que, tipo, fica contando pro Garou, mas, tipo, na verdade ele quer contar pra gente.
Pois bem.
Esse monstro ancião, ele só tem um objetivo. Quer encontrar novamente o Blast, o único herói que quase derrotou.
Quase derrotou.
Quase derrotou. Ah, mas você tem que ver que só 4 heróis podem derrotar o Saitopeia Ancião.
Tatsumaki,
o Blast, Metal Knight. Aí, cara, que acontece um momento, pelo menos Silver Fang, o irmão dele, que fizeram um ataque sinistro juntos, cara. Animação muito linda essa hora.
Eu não vi essa
pra quem
parte,
reclamou.
Cara. Não vi mesmo.
Eles dão um golpe junto.
Uhum.
Que eles, tipo, sabe aquele que aparece na abertura?
Poder da água lá, né?
É, junto, eles dão os dois golpes com a mão assim. Pô, fizeram aquilo no anime, aquela parte, aquele frame. Foi, putz, aí sim. Aí eles vão lá e destrói toda a carapaça da centopeia. Fica só um esqueleto branco dela. Aí os caras, pô, ganhamos já.
Ganhamos.
Fica aquela coisa já? Aí ela vai lá e se reconstrói. Muito apelão. E dando risada, daí toda a cabeça dela refaz de novo. E sempre fica mais enrugado, porque, tipo, o antigo rosto dela, a pele enruga e entra outra cabeça no lugar.
Ah, recobre, né?
Sim, então é engraçado isso, cara. Que se você olhar pra ela, você vai ver as marcas antigas das cabeças antigas.
Quantas sim, é aí que você morreu, percebe, né? A animação, por que que ela tem aquela.
Que ela é aquele estranho jeitão, né? Não é um por nada. Ah, fica legal. Não, existe um porquê ali.
É
no
toda
final
vez que ela se genera.
Cara, aí o Genos, ele fala: eu sou um herói. Eu tenho que provar que eu posso derrotar. Porque o que me falta pra superar o poder de outros heróis? heróis, porque eu sempre sou derrotado, porque eu sempre fico desmontado, sempre
aquela,
cara.
Aquela conversa
de porque sempre. Os caras me arrancam a perna.
Porque só a perna.
Aí, tipo,
o cara só tem um pedaço que é humano e os caras não mexem.
Aí
que é o rosto.
Demorou duas temporadas pra ele perceber. Bom, já que todo mundo arranca meu braço, por que eu não faço um sistema de Bluetooth no meu braço? Pra ele voltar.
Vai voltar de novo, né?
Pô, eu não consigo passar sua carapaça. O que eu vou fazer? Quebro o dente da centopeia e entra no corpo dela.
Sim.
E vou explodir você por dentro.
Muito lógico, com certeza.
O que acontece? Janus explode tudo, inclusive a si mesmo, de novo.
De novo, né? Cara, aquele velho deve estar cansado de arrumar o Janus, cara. Nossa senhora.
Não é possível, cara. Todo dia.
O cara deve estar de saco cheio já, meu irmão.
Ah, acho que não tem mais ligação no Janus. O Janus assim.
Fica só esperando.
Ligação no Janus. Ah, não quero atender.
Três horas da manhã o Janus ligando. Tá.
De novo.
Ele fala, não vai? Nem fala.
Pode vir, pode vir.
Só vem, Janus.
Ele deve ter um Bluetooth novo daqui a pouco que ele vai direto pra maca do doutor, tipo. Quebrou,
só cabeça,
volta.
Só cabeça que a gente, o resto
é
de maca.
É, pô. Já era tudo, cara. Então, cara, aí. Se bem que o Janus já chegou no estádio, eu acho que só o cérebro dele só. Que
só é
o resto do robô já, não é possível. Cara, então, aí o Janus tem aquele negócio, que ele fica aquela coisa, poxa, o que me falta? Eu quero ser um herói, mas não consigo superar os poderes do meu mestre, do sensei. Tipo, ah, filho.
Ninguém consegue.
Não adianta. É baixo nível, baixo nível, baixo nível.
Não chega, não.
Não vai chegar aí. Aí você vê que a porra ficou séria quando o Super Fake tira a camisa.
Nossa, toda vez que um herói tira a camisa, pô.
Ah, é.
Sim, agora o corregato nem funciona, que ele tira a camisa e fica mais fraco.
O regato é um merda, cara.
O fã clube do regato tá ficando puto com a gente, cara.
Tem alguém que gosta daquilo lá, cara? Pelo amor de Deus.
Deve ter.
Que vai merda, cara. O cara é só forte por causa de uma blusa. Cara, então, aí quando o Silver Fang vai pra encarar o Centopeia Humana, que senão, se eles não segurassem o Centopeia Humana, o Centopeia ia pra cidade.
Todo mundo, tudo, né, pô? Bicho é forte pra caralho.
Aí é isso que aparece quem?
Fucking Saitama.
Não.
Não?
Não.
Errei, então.
King!
Ah, é verdade.
Aparece o King!
É verdade.
O humano mais poderoso.
O humano mais poderoso, é.
Ah, inclusive, né, o Ho-Ho.
Fala que o King
fala
é um dos...
Fala que o King é um dos humanos...
Que pode derrotar.
Os heróis que podem derrotar o Centopeia Humano, porque ele é o humano mais poderoso.
Caralho, velho. Esse King é uma piada.
Incrível. Aí o King chega lá com o megafone dele assim. Ei, Centopeia Humano, o minhocão. Vem aqui! Eu estou com o cara que você quer, eu estou aqui com o Blast! Aí o Centopeia Humano tá aí. Ele fica meio putão da vida, cara. Aí o King, tipo, venha me pegar aqui que eu trago um Blast pra você! Aqui na minha direção! Aí o Centopeia pega assim, sai tipo um trem desgovernado. Aí o King vem chamando ele e fala: vamos lá, Saitama, cadê você? Saitama?
Aparece,
Saitama!
Aparece.
Aí o Centopeia tá pronto pra chegar ali.
Ele é só da gasto mesmo, ele consegue aparecer os bolsos.
Ele fica assim. A individualidade dele tá explicando. A individualidade dele, incrível.
Santa Gusta.
Aí ele chega assim, Saitama! Tipo. Aí, cara, de novo toca. Aí você já sabe, pô,
já
a
sabe
cena
que vai
mais linda do anime. Que é o Saitama, o soco mais bonito da temporada. Que é o traço incrível. É uma coisa que você fala, caramba, isso valeu a pena.
O cara que, quando ele, o cara que desenha o One Punch, quando ele quer desenhar um One Punch idiota, ele faz aquele desenho horrível, né, cara? Aquela coisa redonda, parece um ovo, né?
É o Atá.
É uma coisa bosta. Mas na hora que ele quer fazer a cena de ação, cara, ele pega as canetas mais pequenininhas, pega e faz o negócio.
Cara, a verba da animação ficou tudo pra essa última cena.
Foi que nem o Exterminador do Futuro 1, né? Que guardaram tudo só pra quando aparecesse o T-800.
Aquela cena é incrível, o soco que ele dá, que sabe, ele vai. Lembra do Digimon? Quando morreu o Digimon, ele ia começando a esfarelar?
Sim, esfarelando, né?
Esfarelando, cara? Aquele barulhinho de digitalização. É a mesma coisa, ele vai digitalizando. Até um negócio legal, que a Centopeia Humana no anime, ela é feita toda em computação gráfica.
Uhum.
Ela não é desenhada.
Desenhada é só computação gráfica.
É só computação gráfica. E ficou perfeita.
Maneiro,
a aparição dela. E quando você vê aquilo, cara, você fala, pô, isso aqui é uma punch.
Eu acho que o que mais me chamou atenção na primeira temporada foi a trilha sonora do anime. Fora a história, né? Mas ela se destaca. A trilha sonora do One Punch, ela se destaca. Os momentos que tem aquela coisa mais pesada. E, tá, 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 e aquela cena de ação. A primeira temporada, acho que é a coisa mais show de bola
quando
dela.
Quando você escuta aquele solo de guitarra que você viu que o Saitama chegou.
Puta.
Puta,
você fala, cara.
É bem na hora que dá o refrão da música. Que é a hora que ele dá um soco, explode.
Nossa,
tudo.
Saitama é. Cara, é a primeira temporada. É tão bonita, né?
Teve
cara.
Isso, mas parece que ainda ficou xoxo. Faltou alguma coisa. Até existem reclamações em cima dos efeitos sonoros do One Punch Man 2. Tipo, os caras tá dando soco pra
assistir. O sal, né, cara? Tem hora que o sal. Faltou sal.
É, faltou um temperinho
faltou
mais
tempero,
ali.
Né, cara? Faltou um pegar tempero. O...
Cara, mas aquela cena é linda. Linda, 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 linda. Cara, não tenho o que dizer naquela cena. Saitama só choca, mata a centopeia gigante. Cara, daí tem o Genos falando assim pro Saitama, tipo uma frase que nem o Garou falou pro moleque.
Uh-huh.
Ele falou assim: mestre, o que me falta para conseguir derrotar monstros assim? Aí o Saitama olha assim pra ele: talvez mais poder.
Óbvio, né? Vai, fazer, vai baixar o Java. Drex X tá desatualizado.
Cara, tá com Baidu, rapaz.
Baidu.
Cara, então daí a temporada termina
ali. Falta nisso. Driver. Ele falta driver. Que nem quando o Itachi fala pro Sato, lhe falta ódio. O Saitama olha e fala, lhe falta driver.
Falta driver. Atualiza aí, rapaz.
Atualiza o driver do sistema aí.
Bota pro Windows 7, pro Windows 10, aí só dá bug. Talvez um iOS.
Linux.
Para de usar o Internet Explorer, que só dá bug esse negócio aí. Usa o Google Chrome.
Tá bom, pelo... ele poderia ser o real do regato, né? Esse BQ. Imagina junto pra regata, viu?
Chega assim, imagina o herói de regata, chega pro Saitama. Saitama, o que me falta pra derrotar monstros pro outro?
Ah, eu preciso. Um...
falta uma jaqueta. Para de usar essa regata, meu filho. Quem sabe alguém tem moral.
De regata mesmo. Momento Príncipe Pirata.
Salve, salve, Escória Jedi. Aqui é Dark Tio André. Me chamaram aqui para dar a lição de moral do dia após escutar este programa. A lição de moral é: nunca seja um herói de regata. Ninguém gosta de heróis que usam regata. E é isso, fiquem com o Palpatine e venha para o lado negro da força. Nós temos biscoito. E já tem bom, é Jedi morto.
Chega aquele gordão gigante assim.
Engole a mulher serpente. Que gordura imune.
E o menino fala: você tá bem? Ele fala: não se preocupe, eu aguento comer mais um pouquinho.
É. Nossa senhora. O moleque até fica meio com medo, tipo, vai me comer agora. O que, que vai acontecer?
Vai ler o padre, agora porra.
Ah, tem que cortar essa parte. Não, não, pô.